Aviso: este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Esse podcast é uma série de vários episódios, contados de maneira cronológica. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que pare, ouça e depois volte a ouvir aqui. Tinha quase um ano que eu tentava falar com ele. Eu viajei 75 quilômetros para a gente se encontrar naquele bar, no meio da tarde, numa segunda-feira. As mesas ao lado estavam vazias. A gente falou sobre as palavras que o amigo dele disse, frases que não saíram da cabeça dele desde que ele ouviu pela primeira vez aqui nesse podcast.
A única coisa que eu condeno o Robinho, assim, Deus que me perdoe, mas foi os áudios que ele falou.
Qual a importância da amizade dele para você?
Eu nunca me admirei pelo Robinho, pelo dinheiro que ele tem. Nunca me admirei. Sim, por ele, porra. Jogador de futebol, cara, porra.
Esse é o Cleiton Santos, o Cleitinho. Eu já conheci o Cleitinho. E se você ouviu os episódios anteriores desse podcast, você também deve conhecer. Ele é um dos 5 amigos do Robinho que estavam em Milão na noite em que eles encontraram uma mulher albanesa, na boate Sil Café, em janeiro de 2013. Na época, o Cleitinho tinha 30 anos, 2 a mais que o Robinho. Logo que ele me encontrou nesse bar na Praia Grande, na Baixada Santista, ele me olhou nos olhos e disse: "Você prendeu o meu irmão." Depois me cumprimentou. 4 dias antes, em 21 de março, o Robinho tinha sido preso.
Na tarde de hoje, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, assinou o documento que autoriza a Justiça Federal, a Polícia Federal, a cumprir a ordem de prisão pro Robinho. Robinho foi condenado na Itália por estupro de uma mulher, né? Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo estupro cometido quando jogava no Milan, lá na Itália.
E agora o Cleitinho estava ali, me contando como a amizade deles surgiu.
O Robinho, quando me viu a primeira vez, o Robinho gostou de mim. A gente sempre organizava, fazia umas festas. Nessas festas havia muitas meninas, né? E era uma satisfação, poxa, as meninas ver a gente assim. Pô, amigo do Robinho, amigo do Robinho. O Robinho sempre deu uma moral pra gente, entendeu? E eu tenho uma grande admiração por ele. Já fiquei muitas vezes chateado pelo Robinho, entendeu? Algumas atitudes do Robinho já me chatearam, mas eu amo o cara.
O Cleitinho e outros 3 amigos que estavam com o Robinho naquela noite voltaram para o Brasil logo em seguida. Eles foram processados por estupro, mas o processo está suspenso. Eles não foram julgados nem condenados. Eles são considerados inocentes do ponto de vista da justiça italiana. Eles nunca foram ouvidos pelas autoridades de lá. Eles nunca foram encontrados, nunca foram notificados da acusação e nunca puderam relatar o que viram, o que fizeram e o que não fizeram. Até agora.
Infelizmente, o Robinho foi condenado pelos áudios dele, pela boca dele.
Muita coisa do que o Cleitinho me disse contradiz os argumentos da defesa do amigo.
Vocês todos estavam bebendo nessa hora?
Tava todo mundo bebendo. Normal.
Ela também?
Não, ela não. Tipo assim, como elas estavam com a gente, normal. A gente chegava os baldes de... os combos, normal.
Vodka,
é, tipo... Os combos vodka a gente dava. Enchia assim e dava, normal. Aí, quando eu lembro, o Robinho me puxou. Cleiton, tá todo mundo te procurando, cadê você? Vem cá. Me puxou. Aí eu fui, me puxou, e é onde eu fui até o camarim. Cheguei lá, ela tava transando. Estrupador tem que morrer na cadeia. O Robinho não estrupou ninguém. Os amigos do Robinho não estruparam ninguém. Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo. Sinceridade, posso falar uma coisa pra vocês? Eu tô me sentindo até mais leve. Eu tô me sentindo até mais leve. Isso tava acabando comigo. O Robinho tá preso. Nós não cometemos isso. Prenderam o Robinho.
UOL Esporte Histórias, temporada 4, Os Grampos de Robinho, por Adriano Wilson. Episódio 7, Amigo, Estou Aqui. A gente lançou o sexto episódio em julho de 2023, e como você sabe, muita coisa mudou de lá pra cá. Aqui pra gente, a principal mudança é que a Janaína César não tá mais na apresentação desse podcast. Eu já disse isso pessoalmente para ela e repito aqui em público. A Jana foi fundamental na nossa cobertura desse caso. Sem ela, a gente não teria conseguido acesso aos áudios do Robinho gravados pela Justiça da Itália. Mas ela não pôde participar desse episódio porque agora ela está trabalhando em outros projetos e não daria para conciliar. Em nome da equipe do UOL, eu agradeço muito a colaboração dela nos últimos meses. Outras mudanças aconteceram, agora no caso do Robinho em si. Quando a gente publicou os áudios em junho de 2023, ele já estava condenado na Itália e o STJ analisava se ele poderia ser preso no Brasil. O processo estava parado, aguardando o julgamento de um recurso dos advogados dele. Só que horas depois dos primeiros áudios irem para o ar, isso mudou. Os ministros decidiram dar prosseguimento ao caso e ele foi julgado no dia 20 de março
de 2024. Ontem o STJ avaliou e decidiu que o jogador brasileiro ou o ex-jogador vai cumprir a pena no Brasil. E agora, portanto, assinada essa representação, a determinação para que a justiça possa cumprir a ordem e Robinho será preso.
O Robinho foi preso no dia seguinte. Enquanto eu gravo esse episódio, ele cumpre a pena de 9 anos no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. No próximo episódio, eu vou falar de como foi esse julgamento e de como esse caso dividiu advogados e juristas e provocou um debate sobre a possibilidade ou não de brasileiros que cometeram crimes no exterior serem presos no Brasil. O Ricardo Falco, o outro amigo do Robinho que foi condenado, também tem um processo correndo no STJ e talvez também tenha que cumprir a pena no Brasil. Mas e os outros amigos? Como eu falei antes, os outros 4 amigos estavam de férias na Itália e voltaram para o Brasil um pouco depois daquela noite. O Fábio Galan, o Rudinei Gomes, o Alex Bita e o Cleiton Santos continuam morando na Baixada Santista. A gente sabe quem eles são porque os nomes deles foram mencionados pela vítima e porque eles aparecem tanto nas ligações grampeadas quanto no processo. Em uma entrevista recente para a TV Record, dias antes de ser preso, o Robinho falou sobre isso.
Um foi condenado, se eu não me engano, que mora fora do Brasil, e os outros absolutamente nada. Então, assim, fica bem claro, né, para quem quiser ver, que eles tinham um objetivo principal de tentar me condenar de algo que eu não fiz.
É sempre bom lembrar que, do ponto de vista da lei, os 4 amigos que vieram para o Brasil são inocentes. Não existe condenação ou ordem de prisão contra eles. No ano passado, eu cheguei a falar com todos eles. Eu insisti em saber a versão deles dessa história, porque esse é um princípio básico do jornalismo. A gente tem que ouvir todos os lados. Mas ninguém topou me dar uma entrevista.
Alô, Alex? Alô?
Oi,
alô?
É Fábio Galan?
É Cleiton?
Alô, é Rudinei?
Quem fala é Adriano, eu sou jornalista aqui do Portal UOL em São Paulo, tudo bem?
Até que na semana passada, o Cleitinho me ligou e pediu para eu encontrar ele. Eu chamei o colunista do UOL, Diego Garcia, que mora em Santos e acompanha a carreira do Robinho já faz 14 anos, para me ajudar nessa entrevista.
Cleiton, no ano passado, em 2023, eu te liguei, perguntei se você podia dar uma entrevista. Você disse que queria falar, mas não podia. Hoje você me ligou dizendo que tinha decidido falar. Por que você decidiu falar agora?
Não, eu decidi falar pelo fato de o Robinho estar preso. O Robinho está preso injustamente. Ele não cometeu esse crime. Então, eu falei, eu vou falar. Deus tocou no meu coração, falei, eu vou falar. Eu não posso deixar o Robinho lá sozinho nessa.
Em janeiro de 2013, o Cleiton Florencio dos Santos, o Cleitinho, já era um amigo de longa data do Robinho. Ele, o Galan, o Rudinei e o Alex formavam um grupo seleto dos amigos mais próximos do jogador. Eles gostavam de festas e de sair na noite santista. Juntos, eles faziam churrascos e jogavam bola nas praias da Baixada. Até hoje, eles têm um grupo de WhatsApp chamado Guerreiros de Fé. E lá eles comentam sobre tudo. Futebol, festas, política e sobre o dia a dia deles. Eles são tão próximos que em 2012, o Robinho decidiu dar um presente especial para os amigos. Uma viagem com tudo pago para Milão. Era a primeira vez que o Cleitinho estava saindo do país. Ele ficou emocionado com o gesto do amigo. E foi nessa viagem que eles conheceram a mulher que no ano seguinte acusaria o grupo de estupro.
Conta como é que foi que você conheceu e como que ela chegou naquele dia lá em Milão em 2013.
Então, eu conheci a em 2012, tá? Numa balada em 2012.
Na nossa conversa, o Cleitinho mencionou o nome dela. Mas como essa moça nunca quis aparecer, nunca quis sair do anonimato, a gente vai omitir esse nome e continuar usando o pseudônimo Helena, como a gente fez nos episódios anteriores.
Conheci ela, conheci a também, amiga dela.
A gente também vai omitir o nome dessa amiga.
As meninas muito legal.
Estavam na balada,
amizade,
conheceram
tava
na balada.
Tava eu, tava os meninos, conheci elas e fizemos amizade. Quando terminamos, perto de terminar a balada, eu fiquei com a amiga dela. Fiquei com a amiga dela.
O Robinho tava nessa balada quando você conheceu ela?
Quando eu conheci ela, eu acho que o Robinho só passou lá, entendeu? Ele foi embora logo, porque ele tinha treino logo em seguida.
Ele não dançou com ela, não a conheceu?
Eu tava muito focado conversando com a amiga dela. Então eu não lembro se ele dançou com ela. Ele passou muito rápido. Porra, como nós estávamos lá na Itália, como lá através do Robinho e tudo, eu queria muito que ele ficasse, até cometeu, mas ele tinha que ir embora. Por causa da mulher dele, eu, logo cedo também, ele tinha treino no Milan.
No depoimento que a Helena deu para a polícia, ela contou que de fato conheceu o Cleitinho em 2012, em um lugar chamado Que Me Ama. O lugar é um misto de churrascaria, casa de shows e boteco brasileiro em Milão. Na página do restaurante no Facebook, estão publicadas fotos de vários jogadores brasileiros que atuaram na Itália. Tem inclusive uma do Robinho. Mas não foi ali que ele conheceu a Helena. O primeiro encontro dos dois aconteceu no ano anterior, em 2011, na boate Onda Anômala. Nesse dia, segundo Helena, o Robinho colocou a mão dela nos músculos do abdômen dele. Em outro momento, ao dançar com a Helena, o Robinho tentou lamber um dos seios dela. Ela disse que achou aquilo estranho, mas não ficou preocupada. Quem apresentou os dois foi o Ricardo Falco, o motorista e amigo do Robinho, que também morava na Itália. Em 2013, quando o Robinho convidou o grupo de novo para ficar na casa dele em Milão, eles aproveitaram a ocasião para comemorar o aniversário de um dos amigos, o Rudinei. O Cleitinho tinha mantido contato com a Helena e uma amiga dela durante todo o ano e decidiu convidar as duas para a festa. Por coincidência, a Helena também estava comemorando aniversário. Naquele dia, ela estava fazendo 23 anos e decidiu celebrar com os brasileiros.
A Vívia fez aniversário surpresa pro Rudinei.
A Vivian é a mulher do Robinho. Os dois estão casados desde 2009.
Nós fomos jantar primeiro e a Vívia ficou no bar preparando tudo para a festa do Rudinei.
Os advogados de defesa do Robinho anexaram ao processo fotos daquela noite, que ficaram guardadas em uma pasta no celular da Vivian. As fotos mostram os amigos em três locais diferentes. Primeiro, eles fizeram uma espécie de esquenta num ambiente que parece ser a casa do Robinho. De lá, eles foram para um restaurante e posaram para fotos depois do jantar. Finalmente, eles chegaram no Sil Café, onde encontraram o músico Jairo Chagas, o líder da banda de pagode que ia tocar naquele dia. O Ricardo Falco chegou depois.
E nessa, eu tava conversando com uma das meninas, né? Aí eu avisei. A Vivian tá aí, a Vivian vai participar do aniversário do Rudinei, só que ela vai embora cedo. Então, se tiver alguma aproximação com o Robinho, dar um beijo, tirar uma foto, quando a Vivian for embora, dou um toque. Porque não é legal, né? Pô, a esposa dele lá e, poxa, a festa é fechada. Tem aquele assédio das meninas conhecida nossa em cima.
De acordo com o depoimento da Helena, ela chegou no Sil Café acompanhada de duas amigas, que não estavam bebendo naquela noite. Uma delas estava grávida de 6 meses e a outra estava dirigindo.
Vocês todos estavam bebendo nessa hora?
Estava todo mundo bebendo, normal.
Ela também?
Não, ela não. Tipo assim, como elas estavam com a gente, normal. A gente chegava os combos, normal.
Vodka,
é, Red Bull. Vodka a gente dava. Enchia assim e dava, normal. Que nem ela comentou que a mulher, alguém colocou algum tipo de, né, de entorpecente, alguma coisa no copo dela. Isso jamais. Jamais que nossos amigos, nós, todos nós não usamos droga, não. A molecada é tudo contra isso, mas a molecada gosta de tirar uma onda mesmo, gosta de beber, gosta de curtir um pagode, fazer um churrasco. Claro, de estar com a mulher. E o que acontece? Aí ela estava sempre tomando, sempre bebendo. Ela tomava um drink, copo sempre cheio, tá? O copo dela cheio, ela não virava, o copo cheio.
A questão do estado de embriaguez da Helena naquela noite foi um ponto central na investigação e nos 3 julgamentos que aconteceram na Itália. Com base no depoimento dela e no que os amigos do Robinho falaram nos grampos, os 9 juízes que analisaram o caso consideraram que ela foi vítima de estupro. Como ela estava alcoolizada, ela não era capaz de consentir ou de recusar as investidas dos amigos. Já Robinho e os amigos, por outro lado, até hoje dizem que ela não estava alcoolizada a ponto de perder a consciência. Quando o Cleitinho falou que a Helena estava sempre de copo cheio, o que ele quis dizer é que ela não teria bebido tanto naquela noite, já que o copo estava o tempo todo cheio. As 3 mulheres ficaram dançando e só se aproximaram dos brasileiros quando o Cleitinho avisou que a esposa do Robinho já tinha ido embora.
A Vivian foi embora e eu continuei. Tava tocando, tava no palco, tava o Robinho no palco, os meninos, o Rudinei também tocando. E embaixo da pista, tava o Ricardo, né? O Ricardo dançando com a... O galã dançando com a... Ficava assim, ela ficava revezando. E eu de lá de cima, eu tava ganhando a maldade, ela estava com maldade. Quando eu vi, ela tava beijando, na balada, ela tava beijando o Ricardo e beijou o galã. Tava beijando. Então foi aonde que eu conversei com... O que eu lembro, tá? O que eu lembro. Eu falei, cara... Pensando, o que ela fez, ela foi premeditado.
Premeditado porque ela, segundo você, porque ela estava beijando todos os amigos, é isso?
Foi premeditado, sim. Ela estava na balada, beijando um, dançando com o outro e se esfregando. E eu ficava até meio assim porque eu tinha ficado com a amiga dela. Mas como a amiga dela chegou grávida, eu acabei dando uma, né, uma que broxada. Aí teve um momento que a balada, a Vivian foi embora, né? A balada, ela... já indo pro seu final, terminando, eu senti falta de um dos meninos, foi quando eu fui lá pra fora, vi o galã tava fumando, e eu perguntei, galã, cadê o Alex? Pô, não sei, Cleiton, o Alex sumiu, o Alex e o outro menino, que era o Ricardo, né, eles sumiram.
Antes de continuar com o relato do Cleitinho, eu queria fazer um alerta. A partir de agora, ele vai dar detalhes do que aconteceu na chapelaria da Boate Sil Café. Uma cena que a justiça italiana, depois de 3 julgamentos, considerou um estupro coletivo. O Cleitinho tem uma interpretação diferente. Ele diz ter certeza que não houve crime. A gente já deu esse aviso antes, mas eu vou reforçar. Esse relato pode causar gatilhos e ser perturbador para pessoas sensíveis a esse tema. Se for o seu caso, considere pular esse trecho. A gente vai sinalizar na descrição do episódio a minutagem de quando o relato começa e termina.
E eu, como se também eu estava um pouco assim alterado, estava tomando vodka, estava meio que emocionado, né? Lá, eu encostei num sofá, no sofazinho da balada lá, e acabei dormindo, peguei no sono. Encostei assim, acabei pegando sono. Aí, quando eu lembro, o Robinho me puxou. Cleiton, tá todo mundo te procurando, cadê você? Vem cá. Me puxou. Aí eu fui, me puxou, e é onde eu fui até o camarim. O camarim, né? Chapelaria.
Chapelaria.
Lá. Chapelaria, isso. E ela tava lá, cheguei lá, ela tava transando. Ela tava transando com com o Alex, com o Falco, ela tava transando com o Falco, e o Alex tava na frente dela. Mas tava transando normal. Normal.
O Robinho te acordou e te chamou pra chapelaria.
Me chamou.
Vem aqui ver.
Isso. Me chamou, vem aqui ver. Exatamente, eu fui. E aí, aquela cena, eu vi, eu fiquei surpreso, porque eu e ela tinha um carinho, a gente trocava ideia normal. Eu fiquei muito surpreso. Legal. Ela tava normalmente, transando normalmente. Ela não tava totalmente bêbada. Eu tentei. Eu falei, opa, só que como eu tava dormindo, eu tinha fumado Gudan, eu tava dormindo. Então eu fiquei meio sonolento e eu tava tentando e eu não conseguia.
Você tentou transar com ela?
Eu tentei transar, não consegui. Não consegui, tava meio que deu uma, né, acho que era com a situação, bebida, tinha fumado Gudan, bebida, os meninos ali, tentei e não consegui. Lembro que o galã também, acho que por causa do sarro, né, o galã também não conseguiu. Tava o Alex e o Robinho não transou com ela.
Tentou também o Robinho?
É, o Robinho tentou, mas não transou com ela. Por quê? Porque não tinha camisinha. E ela falava assim, só com camisinha, tá? Foi onde o Robinho, porra, tem a esposa dele, né? Morre de medo. Imagina quantas mulheres querem sair com o Robinho. Milhares. E...
Os outros transaram com camisinha também?
O Alex tava com camisinha, o Ricardo já não sei. Como eu não conseguia... Eu não tinha camisinha. Tentei, também tava meu mole pela bagunça, tava bêbado, eu tava meio que bêbado. Mas a não estava bêbada. Ela estava ciente que ela estava fazendo. Tanto que o tempo todo ela quando a gente saímos de lá, ela perguntava pra mim, Cleiton, pega isso, pega aquilo. Fui lá, peguei a bota dela, ela esqueceu a bolsa dela. Eu peguei a bota dela, eu peguei o casaco dela. Nós fomos lá pra fora. E aí, depois, lá fora, ela... Nossa, eu tô meio tonta. Aí, pra onde que nós vamos? Tem que avisar minhas amigas. Pra onde que nós vamos? Eu falei, nós vamos pra balada. Vamos pra bala, pra outra balada e depois te levamos pra casa.
Esse tipo de acontecimento, Cleiton, era normal, assim? Vocês, quando saíam, vocês transavam com mulheres na balada? Faziam sexo coletivo com mulheres na balada? Era normal isso?
Com o Robinho, a primeira vez. Com o Robinho a primeira vez, com outros meninos já fizemos, sim, mas com o Robinho a primeira
vez. Então você
vez.
Não estranhou isso, você estranhou
não. Não, porque eu cansei de frequentar casa de swing. Não, festa, várias festas na Baixada, várias festas, então não, pra mim foi normal, pra mim foi estranho a... Por quê? Eu tava conversando com ela, né, assim... Aí eu até achei, te juro por Deus, pela saúde do meu filho, eu achei que ela era garota de programa. Ela passou uma pessoa pra mim e está sendo outra. Pra mim eu achei. Aí saímos da balada, legal, se reunimos todo mundo. Nós estávamos em dois carros, estava com o carro que o Robinho deixou com a gente e o outro do...
Quando foi que o Robinho saiu de lá?
Foi muito rápido, o Robinho estava preocupado pra ir pra casa. Por causa da Vivian e por causa do dia seguinte. Porque eu tava... Falei, Robinho, vamos pra outra balada. Porque se a gente chegasse na balada com o Robinho, o glamour ali em cima era outro, né? As meninas davam mais atenção, entendeu? A mulherada dava mais atenção. Então a gente chegando sozinho é uma coisa. Chegava com o Robinho era outra coisa. O Robinho, ele vai embora, parece que o brilho de todo mundo acaba, apaga. Eu estava meio que decepcionado que eu queria transar, queria ficar com ela. Né? Eu falei, puta, também, né? E falei, então eu vou falar com ela pra gente ficar no carro. Ela falou, eu tô cansada também e tô enjoada. Eu tô enjoada. Então não vou entrar na balada. Então vamos ficar no carro. Eu e ela ficamos no carro. E nós dois começamos a se beijar. Nós dois ficamos um tempinho se beijando. Do nada, ela começou a passar mal. Por quê? Por causa da bebida. Ela falou que tava enjoada. A bebida, ela começou a passar mal. Então ela começou a chorar, porque tipo, deu uma tacada no estômago dela. Pô, tô passando mal, tenho que falar com as minhas amigas. E vomitava. Nessa que vomitava, eu falei, caralho, malandro, puta que pariu. Tipo assim, eu pensei assim, poxa, eu não vou ficar com a mina. Já era muito tarde, eu também tinha bebido, tava dormindo. Quando os meninos bateram no vidro do carro, ela tava dormindo no meu colo. Levamos ela embora. E depois que nós levamos ela embora, eu não lembro mais... Quando a gente entregamos ela para as amigas dela, eu não lembro mais de nada. Daí eu já não lembro mais.
Você acha que ela tinha consciência do que estava acontecendo?
Sem dúvida.
Esse que fez a pergunta é o Diego, o colunista do UOL que me acompanhou na entrevista.
Sem dúvida, sem
você
dúvida.
Você falou que ela estava com copo, estava bebendo, estava participando, né? E depois você falou que ela passou mal, vomitou, né? Então, na sua percepção, você acha que ela tinha consciência do que estava acontecendo?
Consciência, ela sabe o que fez.
A Helena começou a noite bebendo e terminou passando mal por causa da bebida. Os amigos do Robinho dizem ter certeza de que ela não estava bêbada, a ponto de não ter consciência dos atos dela. Depois do intervalo, a gente vai mostrar o que levou os juízes da Itália a concluírem o contrário.
Em 2021, um mega assalto de Araçatuba chocou o país.
Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro.
Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado.
Levanta o drone e vamos embora.
Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora.
Como Deus confirmou pra mim da entrevista, eu vou ceder a entrevista pra você.
E eu só efetuei 3 disparos.
O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime.
Depois daquela noite, a Helena procurou o Cleitinho e o Ricardo Falco, que ela considerava um amigo, para tentar entender o que tinha acontecido. Ela tinha flashes de memória. Ela disse a eles que ela estava grávida, mas depois ela admitiu que isso era mentira. Foi só uma forma que ela encontrou para assustar os amigos. 4 meses depois daquela noite, ela se encontrou com um advogado, relatou as lembranças que ela tinha e os dois formalizaram uma denúncia. Como tinha passado muito tempo entre a denúncia e o crime, não era mais possível fazer um exame para detectar a quantidade de álcool no sangue dela. No começo do inquérito, os investigadores tiveram poucas informações para verificar se o que ela dizia era verdade ou mentira. Mas tudo mudou em janeiro de 2014.
Eu queria voltar para esse ponto que eu acho que é fundamental sobre o estado de consciência dela naquela noite, porque isso no processo está, acho que é o ponto principal, se ela tinha ou não tinha consciência, se ela disse sim, pode continuar, vamos continuar, ou se ela não tinha condição nem dizer não. E aí eu queria trazer para você comentar o que o Robinho diz nos áudios, né? Porque eu acho que essas são as principais provas que levaram à condenação dele.
A Bina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou.
Essa gravação foi feita em janeiro de 2014, quando a polícia grampeou o celular do Robinho em busca de provas do que tinha acontecido no ano anterior.
Por que ele disse isso?
O Robinho, ele falou assim, as pessoas próximas que conhecem o Robinho, ele tem uma memória muito assim, curta a memória dele, tá? É tanta informação na cabeça do Robinho, tanta informação de tudo naquela época, de tudo, de marketing, de trabalho, era tanta informação na cabeça do Robinho, que o Robinho não deu muita atenção. Então o Robinho falou bobagem. O Robinho falou coisas ali, ele não sabe nem o que ele estava falando. O Robinho não sabia nem o que ele estava falando. Por exemplo, ali foi 3 caras que transou com a menina.
Quem foi?
O que transou com a menina foi Alex, o Ricardo. O galã tentou, mas não meio que deu uma brochada. E ela fez chupeta fez assim, a sexo oral com o Robinho.
Então você viu isso acontecendo? Você viu ela fazendo sexo oral no Robinho?
Sim. Fez sexo oral com o Robinho.
Vale ressaltar que, tanto nas leis brasileiras quanto nas leis italianas, se não houver consentimento, sexo oral também é estupro. Naquela entrevista que ele deu para a TV Record, o Robinho nega que tenha feito sexo de qualquer tipo com a vítima. Ele disse que os dois deram apenas um beijo e ele logo foi embora da boate.
Uma moça se aproximou, começou a conversar comigo, começou a ter leve contato. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver. Tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e rápida, o rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia.
Se você lembra dos episódios anteriores, você sabe que nos áudios grampeados, o Robinho contou aos amigos várias versões diferentes do que aconteceu naquela noite. Primeiro ele disse que não fez nada.
Pau no cu dele, eles que pegaram a menina, não fiz porra nenhuma.
Depois ele disse que ela fez sexo oral nele.
Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá. Porque aí a câmera não ia filmar eu comendo a mina, mas a mina espalhou meu pau nem o teu.
Numa terceira versão, ele disse que, abre aspas, comeu ela.
Onde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez petróleo e depois saí fora.
Na sentença, os juízes italianos afirmaram que ficaram convencidos de que o Robinho fez sim sexo com penetração naquela noite. E mesmo que fosse somente sexo oral, também seria estupro.
E acabou, foi muito rápido também. O Robinho estava muito preocupado. Foi muito rápido de ir embora. Como que uma pessoa que está sem consciência com seus atos, como que ela fala assim? Só com camisinha, coloca a camisinha. Se não, só com camisinha. Como que uma pessoa que está nesse ponto, ela vai para outra balada com os amigos que, suposto, estrupou ela? Como isso? Como isso? Como que no outro dia ela conversa comigo normalmente? Eu acredito muito que a encontrou uma oportunidade de mudar a vida dela e ela cometeu esse ato. Ela cometeu esse ato que... um pouco impensável, que destruiu a vida do Robinho e, eu acredito, emocionalmente de todos. Porque, para mim, depois disso, minha vida nunca mais foi igual. Eu mesmo sou, tipo assim, eu não durmo direito. Eu sonho toda hora, eu fico sonhando, eu não durmo direito depois de tudo isso.
Você falou que ela queria, achou uma oportunidade de mudar de vida, mas acho que a gente... Hoje, você não percebe que ela tenha mudado de vida, ela não ficou milionária com esse caso, não ficou rica. E ela não chegou a pedir dinheiro, né? Ela recebeu um dinheiro que foi uma condenação. Depois da condenação, a juíza definiu que o Robinho teria que pagar para ela, mas não é que ela tenha pedido. A juíza definiu como parte da condenação ter essa indenização, né?
A indenização recebida pela vítima depois da condenação é um assunto que o Robinho costuma trazer à tona nas entrevistas sobre o caso. A sentença de 2017 condenou o Robinho e o Falco a pagarem juntos 60 mil euros para Helena e 2.805 euros para o advogado dela. Na época, isso era o equivalente a 240 mil reais.
Por que você acha que ela encontrou uma oportunidade de mudar de vida?
Na verdade, Adriano, eu nem sei, cara, como tá. Eu não sei como tá. Eu não ouvi mais falar dela, eu não tenho ela em rede social, eu não sei o que ela faz da vida. Na minha concepção, eu achei que ela premeditou para encontrar uma oportunidade para mudar a vida dela.
Depois daquela noite no Sil Café, os amigos decidiram voltar para o Brasil mais cedo do que o previsto. O Cleitinho contou que a ideia inicial era ficar mais tempo e eles tinham feito planos. A mulher do Robinho tinha comprado ingressos para eles irem para um show do DJ David Guetta, mas o imprevisto interrompeu a viagem. Segundo Cleitinho, a então namorada do galã viu uma foto dele em uma boate, não gostou e eles brigaram. O personal trainer então decidiu voltar para o Brasil e os amigos acompanharam. Os fatos que aconteceram na chapelaria do Sil Café voltaram a ser assunto entre os amigos um ano depois, quando eles começaram a ser chamados pela polícia.
A minha é aquela que me sequestrou, pô. Quero que se foda, você me chamava pra falar.
A gente mal falava sobre isso. Porque ninguém cometeu crime nenhum. Porque se você reparar nos áudios, o Robinho fala, quem comeu foi o Cleitinho. Quem comeu foi o Alex, o Rodinei.
Cleitinho, que comeu a menina. Quem eu lembro, né? Porque também faz muito tempo. Cleitinho rancou.
Ele falou que você comeu. Você tá dizendo que você não fez sexo com ela. Por que ele disse isso?
E pra você ver, o Robinho, ele fala as coisas brincando. É que nem quando o Robinho falou assim, eu vou dar um soco na cara dela.
A mina, ela sabe que tu não fez porra nenhuma com ela. Ela é idiota. Aí tu vai dar um soco na cara dela. Tu vai dar um murro, ela vai falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa?
Mas ele fala brincando. Ele fala no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, que ele fala assim com os amigos, o Cleitinho merece tomar uma surra de pau. O Cleitinho merece tomar um monte de soco.
Ele fala tipo de brincadeira, é normal.
Tipo de brincadeira, ele fala com brincadeira.
Mas mesmo envolvendo mulheres num caso como esse?
Nesse caso aí, não. A gente nem fala de mulheres no, assim, né, quando, né, no grupo, quando falava no grupo. Nem a gente nem falava de mulher. Ele falou tudo aquilo que ele falou brincando, ele falou sem noção. Ele achou que naquele momento ele poderia estar sendo extorquido, ele achou que naquele momento as pessoas estavam armando para ele.
O Cleitinho disse acreditar que não apenas o Robinho estava sendo vítima de uma armação, mas todos os amigos.
Por que ela não procurou diretamente a polícia? Olha, o Robinho, os amigos dele me estruparam. Acabou o assunto. Não vinha me procurar com papinho, com conversinha. Tu tá entendendo? Foi aonde a gente começa a ligar as coisas. Nós começamos a ficar pensando, poxa, será que a mina tá encontrando uma oportunidade pra mudar a vida dela? Será que a mina acha que eu sou milionário? Porque eu falava que eu era primo do Robinho. O Robinho mesmo falava, fala que é meu primo, pode falar que é meu primo. O Robinho me dava essa moral. Então, porra, eu gosto de mulher. Porra, neguinho, pobre, na Itália, vivendo uma vida deslumbrante. Ela via minhas fotos, ela achava, porra, naquela época lá, sempre bem relacionado, né? Em boas festas, né? Então ela achava o quê? Ela achava que, de repente, eu era rico. O Robinho no auge da carreira dele, jogando no Milan. Mas não, ela queria o quê? Que a gente confessasse. Confessasse. Que a gente estrupou ela, sendo que não houve estrupo. Então, naquele momento que o Robinho, ele fala naqueles áudios, pô, acabou com o... Aqueles áudios que ele fala com aquele rapaz, o Jairo, poxa, o Robinho, ele falou tudo sem noção. Ele achou que era tudo brincadeira aquilo ali, ele achou que era tudo armação. Ele jamais ia falar, vai lá no Brasil buscar os meus meninos lá. Jamais o Robinho ia falar isso.
Mas ele falou.
Primeiro, o bagulho faz só um ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tá lá no Brasil.
Mas ele falou
você
brincando.
Você ficou chateado com
muito,
ele?
Muito. Eu fiquei muito chateado. Eu cheguei ao ponto de falar assim, eu vou levar isso a ferro e fogo. Eu vou processar o Robinho. Que nada, cara. O cara até hoje, ele tem uma preocupação até expor o nome de todos. Ele tem uma preocupação com todos.
Como é a relação de vocês hoje? Ele ajuda não, vocês?
Ajuda
ele dá uma moral?
Assim, não, tipo... que sentido ajuda a gente?
Ah, vai tocar em um lugar e tal. Não.
Eu perguntei isso porque nos áudios o Robinho diz que vai ajudar a conseguir um emprego para o Ricardo Falco. Ele também disse que já conseguiu um trabalho para um amigo em uma prefeitura no Brasil.
O Robinho, ele foi condenado na Itália por estrupo. O Robinho foi condenado na Itália por estrupo. Tem pessoas aqui na Baixada que amam o Robinho, que sabe que jamais ele fez isso, mas tem outro lado. Então é chato, já pensou, pô, tu tá na rua, pô, estrupador, a pessoa te olha feio, pô, nós já somos negros, pô. Negro, querendo ou não, é complicado, a sociedade já olha diferente. Já olha diferente. Então o Robinho, ele fazia lá, qual que era a vidinha do Robinho? Descer da casa dele e ali jogar o futebol dele. Pra você ver, o Robinho, ele não cometeu crime nenhum, que ele tá vivendo a vida dele, dando risada, vivendo a vida dele ali. Embora ele saiba que acabou a carreira dele, embora ele saiba que destruíram a carreira dele, embora ele saiba que ele não vai ter mais paz. Ele não tem paz. O Robinho tá com o pai doente na casa dele. E o pai nem sabe que o cara tá preso. O pai dele ficou meio que cego. Robinho é família pra caramba. O único crime que o Robinho cometeu ali foi naqueles áudios, naquela brincadeira que ele fez. Esse foi o único crime que o Robinho cometeu. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, ela é testemunha de Jeová há muitos anos. Eu aprendi com a minha mãe. Filho, seja honesto. Fale a verdade. Se eu tivesse cometido um crime, eu falaria pra vocês aqui, ó. Eu tenho que pagar pelo crime que eu cometi. Mas eu não cometi crime nenhum. Simplesmente a gente caiu numa armadilha de uma moça que foi tentar a vida na Itália e encontrou uma oportunidade pra se dar bem.
Olhando pra trás, assim, tudo que você passou, tudo que aconteceu lá e esses 11 anos até aqui, você se arrepende de alguma coisa?
Sinceridade? Eu me arrependo como ficou a vida do Robinho. Um jogador brilhante, uma carreira brilhante, um cara apaixonado por todos, um cara que ele é craque profissional no que faz, craque de bola, poderia estar aí no Santos, poderia estar aí em vários clubes, ainda atuando, jogando, montando aí um celeiro de craque, está na condição que ele está. É isso aí que eu me arrependo.
Mas de algum ato que você tenha cometido
não,
ou de estar numa balada, transar
não,
com uma mulher
não,
que bebeu?
Isso não aconteceu. Isso foi uma mulher que, de repente, ela se arrependeu né, no que ela fez e foi lá denunciar como estupro.
Depois dessa conversa com Cleitinho, eu falei outras vezes com ele pelo telefone. Eu tive a impressão de que ele realmente gosta do Robinho. Ele realmente se importa com o que está acontecendo com o amigo. Ele sofre com o sofrimento dele e tem medo do que pode acontecer na prisão. Eu não duvido quando ele diz que ama o Robinho. Mas eu queria entender se essa empatia podia ser direcionada para outro lugar. Quais são as mulheres mais importantes para você, da sua vida, assim?
Minha mãe.
Se você soubesse que isso aconteceu com a sua mãe, como você reagiria?
Vou te falar uma coisa. Para mim, estuprador tem que pegar uma pena de morte ou morrer. Quando o estupro ele é um crime, ele é um crime que não é se você tem dinheiro ou menos dinheiro. Não é se você tem menos dinheiro. O estuprador, ele é doente. Ele sai por aí, ele estrupa as pessoas. No nosso caso, ninguém estrupou ninguém. Entendeu?
Não, eu te perguntei isso para saber, assim, o que é que você... Qual seria a sua reação se uma pessoa, uma mulher de quem você gosta, uma mulher que você ama, se visse nessa situação, assim, uma noite inteira de bebedeira, numa balada, com 6 caras em volta, tentando transar com ela ali, ela meio bêbada, você fala que ela não estava inconsciente, mas ela tinha bebido bastante, você mesmo disse. Você acha que os homens ali em volta agiram de uma maneira ok, legal? Pensando se fosse uma mulher assim, que você respeita, que você ama, como é que você reagiria nessa situação?
Então, foi que nem eu falei pra você, Adriano. Na hora que eu vi, eu falei, caramba, eu achei que ela era garota de programa. Mas todo mundo, Adriano, tem livre-arbítrio pra fazer o que quiser, entendeu? Eu ia ficar muito triste se eu fosse alguém da minha família, se alguém da minha mãe, se fosse minha mãe. Mas o Robinho não estrupou ninguém. Os amigos do Robinho não estruparam ninguém. Participamos de uma orgia, com a consciência de todo mundo. Participamos de uma orgia. Teve gente que conseguiu fazer e teve gente que não. Participamos de uma orgia. Isso está em todo lugar da sociedade, em todo lugar. Eu frequentei durante muito tempo, ia sempre com os amigos, vamos dar uma pulinha ali. Então, para você ver, quem gosta disso, procura o local certo para isso. Não sai por aí atacando ninguém, pegando ninguém à força, porque todos nós não precisa. Todos nós. Antes da molecada ser casada, antes de todo mundo ser casado, não era. As meninas desciam de São Paulo para nossas festas. Você tá entendendo?
Depois que a entrevista acabou, a gente se despediu do Cleitinho, mas ele me ligou logo em seguida, pedindo para fazer um adendo. Ele disse que tinha acabado de conversar com a namorada e lembrou que tinha algo importante a dizer.
Eu quero pedir desculpa para todas as mulheres, sem exceções, todas as mulheres que escutaram esses áudios do Robinho. Eu quero pedir desculpa do fundo do meu coração, quero pedir desculpa também.
No ano passado, eu ouvi mais de 10 horas de áudios em que esses amigos comentam o que fizeram naquela noite de janeiro de 2013. E eu li muitas páginas do processo para entender o que aconteceu. Eu lembro da forma como eles se referiram àquela mulher. Eu lembro das gírias que eles usaram, do desprezo que eles não conseguiram esconder em cada risada, em cada informação errada que eles deram à polícia. Só que os áudios vieram a público. E eles tiveram que mudar um pouco o tom.
Desculpa pra minha esposa, desculpa pra todas as mulheres que gostam de mim, que me acompanharam, que de repente foram induzidas pelos áudios, que só viram os áudios ou ouviram fora de contexto. Então, peço perdão pelos áudios grosseiros que fiz. Eu sei respeitar todo mundo, inclusive as mulheres.
11 anos depois, eles estão pedindo desculpas às mulheres em geral, enquanto continuam culpando uma mulher específica por tudo que estão vivendo. Eles temem o que as mulheres podem fazer contra eles e se fecham cada vez mais entre si, na certeza de que uma denúncia pode acabar com uma carreira, com uma vida. Uma denúncia pode levar um homem à prisão, mesmo um homem rico, um homem famoso, um craque do futebol, um homem de família, um amigo.
Eu tô me sentindo, sinceridade, posso falar uma coisa para vocês?
Eu tô me sentindo até mais leve, irmão. Eu tô me sentindo até mais leve. Isso tava acabando comigo. O Robinho tá preso. Nós não cometemos isso. Prenderam o Robinho. Eu falei tanto pra ele falar, Antes de ele ser preso aqui, da mensagem minha dele, eu falei, cara, por que você não falou antes? A gente não pode ser preso pelo crime que a gente não cometeu. O Robinho com a brincadeira, irmão. Ele fala um monte de merda. Que tem com a gente, ele fala um monte de merda brincando. Destruíram a vida do Robinho. Eu me sinto muito culpado também, cara. O Robinho levou a gente pra lá pra se divertir, cara. Ele levou os amigos pra se divertir, molecada simples, molecada humilde. Cara, que as autoridades brasileiras revejam novamente esse caso. Que convoque todos, porque ninguém cometeu isso. Jamais, cara, ninguém ia fazer isso. Estrupador, cara, eu sou um cara... Não gosto de vagabundo, cara, não gosto. Estrupador pra mim tem que mofar na cadeia, tem que morrer na cadeia. Não é o caso do Robinho. Ele não fez isso. É só isso.
No próximo episódio de Os Grampos de Robinho.
Voto pela homologação da sentença estrangeira para cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de estupro.
A transferência desta pena, ela é inconstitucional e inconvencional, porque viola a Convenção Americana e viola a Constituição Federal.
O esgarçamento da possibilidade de aplicação de uma lei mais maléfica ao então acusado Robinho e agora objeto desse processo de homologação, transborda os limites, sejam eles legais ou constitucionais.
A lei penal não retroage para prejudicar o réu. O crime dele é de 2013, a lei de imigração é de 2017. E agora, José?
Esse foi o 7º episódio da 4ª temporada de UOL Sport Stories, Os Grampos de Robinho. Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para uolsporthistorias@uol.com.br. Eu vou repetir, uolsporthistorias@uol.com.br. Nesse e-mail, você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast. Junto com esse episódio, a gente publicou uma reportagem no UOL Prime com mais detalhes sobre a entrevista com Cleitinho. O link para ela está na descrição do episódio. Se você não conheceu o podcast UOL Sport Histórias, eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa, compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido. Eu sou o Adriano Wilkson e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A reportagem desse episódio é de Adriano Wilkson e Diego Garcia. O roteiro é de Adriano Wilkson e Clara Hellstab. A captação da entrevista é do Marcelo Ferraz. A montagem é de Danilo Corrêa. O desenho de som é de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é do Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Lígia Carriel e Daniel Tosi. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Esse episódio usou áudios do programa UOL News e da Record TV. Wow.